dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que pelo menos de acordo lá com Elon Musk vai soltar nos próximos dias aí. Na verdade, amanhã, um beta do sistema Full Self-Driving Mode na versão 10 para alguns usuários. Esse sistema Full Self-Driving é aquele que é bem polêmico, porque o nome dá a entender que é uma direção completamente autoguiada, mas na realidade não é assim, né? Tem investigação pra cima da Tesla que tá rolando, e por causa disso, mas eles estão expandindo aí, pelo menos de acordo com o Musk, né? Vai saber se é verdade mesmo. O Elon Musk comentou que a partir de amanhã vai pintar o beta da versão 10 do sistema para alguns usuários, né, que compraram lá o acesso a esse modo de navegação, e aí sim, nas próximas semanas, com o feedback do pessoal, vai liberar também para mais pessoas. E ainda sobre esse mercado, a Ford contratou o Doug Field, que era o líder lá daquela divisão automotiva da Apple. Antes de ter passado os últimos tempos trabalhando na Apple, ele tinha trabalhado também na Tesla, né? Ele saiu da Tesla para entrar no projeto automotivo da Apple, e isso indica, né, que esse projeto do carro, ou seja lá o que a Apple está fazendo com esse setor automotivo, está bem enroscado lá internamente. Lá na Ford ele vai trabalhar como líder de tecnologias avançadas e sistemas embarcados, e a Apple não falou nada, né? Se é que alguém vai entrar no lugar dele lá nessa divisão automotiva da empresa. E enquanto isso, na Amazon, ela falou que tá levando agora o sistema automático de cobrança que ela tem de mercados para Whole Foods, que é aquela loja, né, que ela comprou faz um tempo aí de mercados nos Estados Unidos. Essa tecnologia Just Walk Out, que é o nome que ela deu pro sistema, reconhece o que a pessoa pega na prateleira, por exemplo, né, e já cobra direto na conta dela, ela não tem frente de caixa nem nada assim no mercado, ela até vai começar a vender, né, tecnologia também para terceiros, além de começar a adotar também no Whole Foods. Aí, sobre a chegada disso no Whole Foods, ela falou que são duas lojas, uma na Califórnia e outra em Washington também, que vão receber esse sistema, mas é bem provável, né, que ao longo do ano que vem pinte mais lojas aí também com esse sistema feito pela própria Amazon. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook que criticou, né, aquelas mudanças que eu comentei no episódio de ontem do Marco Civil da Internet aqui no Brasil. O que aconteceu foi que o governo reduziu a autonomia que as plataformas têm de moderar os conteúdos, né, publicados lá nas próprias plataformas, e o Facebook comentou, né, com os nossos amigos do Tecnoblog, que isso vai contra a Constituição aqui do Brasil. O Facebook falou também que isso na verdade vai aumentar os casos de abuso na plataforma, que eles vão poder fazer nada, né, de mãos atadas em relação a esse assunto, e o Twitter concordou. Num comentário feito lá pro G1, o Twitter falou que isso é um retrocesso, na verdade, em relação às conquistas aí do Marco Civil da Internet, e caso você queira saber mais sobre essa confusão toda, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, a Justiça da Austrália decidiu que os sites de notícias são responsáveis pelo que é comentado lá nas publicações que eles fazem em redes sociais, o que é claro, né, que deixa eles abertos aí também receberem processos, especialmente por difamação. Então imagina o seguinte, um site publica uma notícia e compartilha essa notícia no Facebook. Aí nos comentários uma pessoa xinga a outra, né, e essa outra que foi xingada abre um processo contra a pessoa que xingou. O site também pode ser processado por difamação por ter possibilitado, né, que o xingamento acontecesse lá dentro do Facebook. Então, nesse caso, o Facebook está livre de ser processado, mas o dono da conta da agência de notícias, né, que foi quem não moderou a coisa toda, esse sim pode ser processado também por difamação, além do usuário lá que fez o xingamento, né, que causou a difamação, mas cabe recurso, né, para a sorte dos sites, né, que estão bem bravos com essa decisão lá da justiça. Bom, e seguindo aqui com as redes sociais, o Twitter está testando só com algumas pessoas no iOS por enquanto, exibição de fotos na timeline, que é basicamente igual o que acontece lá no Instagram, e ocupa de fora a fora a tela, né, na parte horizontal lá da interface, né, quando a pessoa publica uma foto. Então o conteúdo aparece assim aquela moldura do Twitter, o que vale também para GIFs, para vídeos e galerias também de imagem, mas não tem previsão do lançamento oficial dessa coisa toda, né? Por enquanto é só um teste. Já uma outra coisa também que eles estão começando a testar é aquela ferramenta que até vazou dia desses, né? Comentei por aqui, que deixa o usuário excluir alguém da lista dele lá de seguidores e ter que bloquear, desbloquear a pessoa em seguida. Então, para quem já recebeu esse teste na lista de seguidores da pessoa, tem um botão de reticências que ela consegue clicar para falar remover essa pessoa da minha lista de seguidores. Agora é esperar, né, para ver quanto tempo eles vão levar isso aí para poder publicar também, liberar, na verdade, para todo mundo. E por último, hoje sobre redes sociais, o site The Information comentou que a ByteDance, que é dona do TikTok, pegou emprestado 5 bilhões de dólares para conseguir bancar a expansão internacional da companhia, porque deu errado lá, pra gente fazer um IPO ainda nesse ano. Eles falaram que a empresa estava contando já com o dinheiro do IPO, mas teve que adiar por conta da China, né, que tá mexendo bastante no mercado de tecnologia, regulamentando a coisa tudo e tudo mais, e não teve jeito. Precisaram pegar emprestado essa grana aí para conseguir até bancar, né, que eles tinham já prometido que iam gastar com essa expansão internacional. Bom, a seguir eu vou falar sobre os novos laptops que foram anunciados pela Lenovo, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life que está patrocinando aqui o Loop Matinal de hoje. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, tecnologia e inovação e traz ainda as principais novidades aí do ecossistema startups aqui no Brasil e também no exterior. Eles acabaram de comemorar um ano no ar e ao longo desse tempo trouxeram entrevistas com executivos de empresas tipo Magazine Luiza, Nubank e Banco Inter também e nomes importantes, né? Então Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt da Superplay, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira e mais uma vez, né, me adiantaram aqui o que você pode esperar do episódio de amanhã. Eles vão receber o Paulo Sérgio Alves Justino, que é CEO e fundador também da FCJ Venture Builder, para falar do mercado de investimento em Minas Gerais. Então já passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Já deixa ele assinado e pronto aí também para receber episódio assim que ele for publicado amanhã e, claro, né? Você pode conferir os episódios mais antigos também, que tem papos bacanas aí que foram publicados por lá. Então, mais uma vez, hein, pega o link direto para o podcast Startup Life na descrição aqui do episódio ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. No ano passado, a Lenovo chamou bastante atenção com o Chromebook Duet, que é um laptop Chromebook, né, como o nome indica, que você consegue destacar a tela também do teclado para usar no modo tablet, e pintou a segunda geração, que é o Chromebook Duet 5. Ela pulou aí o 2, o 3 e o 4. A tela dele aumentou para 13 polegadas e é um OLED agora, um Snapdragon 7C de segunda geração, lá que é o processador do dispositivo. Ele vai custar a partir de $430 e vai ser lançado lá fora no mês que vem, junto do outro que ela anunciou também, que é o IdeaPad Slim 7 Carbon, ou 7 Carbon. Esse é um laptop tradicional com OLED de 16 polegadas com 120 Hz de frequência. Ele conta também com até 16 GB de RAM e bastante espaço, até 1 TB de SSD. Ele vai custar lá fora a partir de $1,450 e não tem previsão, né? Nem dele, nem do outro também, que é o Chromebook Duet 5 de lançamento aqui no Brasil. E enquanto isso, no Google, pintaram várias novidades aí pra quem usa o Google Workspace. Ele anunciou os Workspaces Spaces, porque pra que simplificar, né? Que são workspaces coletivos, é pra galera falar sobre os arquivos, combinar o jogo sobre reuniões e tudo mais. E vai pintar coisa bem bacana aí também no Google Meet. O Google Meet, a partir de agora, tanto no Gmail, lá no aplicativo do Android, do iOS e também quanto a plataforma web, vai ter as ligações lá que o pessoal receber no telefone consegue rotear direto lá pro Google Meet, com uma coisa bem bacana, que é suporte de tradução legendada lá, automática, né? Com suporte exclusivo ao português. Por fim, eles anunciaram também dois displays, com o principal deles tendo 65 polegadas de uma webcam, né, pra galera usar em sala de reunião e fazer reunião com o pessoal que tá trabalhando de casa. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, né, que pintou de novidade anunciados pelo Google, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que anunciou um serviço de notícias chamado Microsoft Start. Ele foi lançado com um aplicativo de Android e de iOS também, e numa plataforma web, né? Versão isolada lá de plataforma web, mas tem vários jeitos aí também que você consegue acessar o Microsoft Start. Ele tá aparecendo na barra de tarefas do Windows 10, na interface de aba nova também do Microsoft Edge, e vai ser lançado como um widget lá do Windows 11, então eles estão bem empolgados aí com o lançamento do Microsoft Start. Ele é uma espécie de agregador personalizado de notícias, em condição do tempo também, placar de esporte, por exemplo, e tem recomendações de algoritmos de pessoas também fazendo moderação, né? Recomendação lá de tudo que aparece no perfil da pessoa e, claro, né, que ela consegue mostrar também que ela tá gostando mais ou menos aí para receber mais notícias daquele tipo. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela disponibilizou de graça até o dia 7 de outubro o documentário Ser James Bond, que conta aí os 15 anos, né, que o Daniel Craig passou interpretando 007 à frente do lançamento, né, do filme novo dele, que vai pintar lá fora no fim do mês, na verdade, aí, que é o Sem Tempo para Morrer. Ele tá disponível até pra quem não assina Apple TV Plus, né? Tá disponível lá pra você conseguir assistir até 7 de outubro no aplicativo da Apple TV e na iTunes Store também, né? É lugar gratuito lá que você consegue fazer do Sir James Bond. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela tá quase sem estoques do iPad, que eu falo que é o iPad nada, né? Que é o iPad normal aí de oitava geração. Lá nos Estados Unidos, dependendo do modelo, ele tá com entrega prevista aí entre 3 e 6 semanas, e tem duas especulações aí que o pessoal tá fazendo sobre isso. A primeira possível explicação pra esses estoques mais baixos é a falta de chips, né? Que a Apple tinha comentado já que começar a afetar um pouco mais a fundo os estoques de aparelhos que ela vende, e a segunda são iPads novos, né, que o pessoal comenta aí que a Apple pode estar para lançar. Não faz muito tempo pintou um rumor sobre um segundo evento, então não um evento da semana que vem para provavelmente anunciar os iPhones, mas um segundo evento nesse mês ainda para pintar uma geração nova aí de iPads. É bem provável, né, que sejam as duas coisas aí, na verdade, que possam explicar essa falta de estoques. Pode ser que por conta da falta de processadores tenha acabado os estoques aí um pouco à frente do que a Apple planejava para fazer o lançamento do iPad de nona geração, e até que no Brasil, né, o pessoal tem que esperar aí mais ou menos um mês para conseguir o iPad de oitava geração se quiser comprar agora. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao podcast Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!